Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda continua e conclui hoje a conversa com Diogo Noivo, autor de Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, livro que acaba de ser editado com a chancela Bookbuilders, uma história da violência, do ódio, do caos e do fanatismo de um grupo que impôs o medo e o silêncio a uma comunidade regional, nacional, mas cujo alcance ultrapassou fronteiras. É um notável relato, muito bem documentado, sobre este grupo terrorista de grande longevidade, 60 anos, que causaram 855 vítimas mortais, apenas 5% no tempo do franquismo, mais de 3.500 atentados, 15 mil pessoas diretamente ameaçadas. No jornal El País, do último domingo, a notícia de que mais de 40 presos da ETA pediram este ano perdão às famílias das vítimas que assassinaram. Estão nas prisões espanholas 197 etarras, mas como ouviremos hoje Diogo Noivo dizer, há um vasto número de crimes cometidos pela ETA ainda por resolver, por julgar. Há muitos responsáveis por punir. Uma história que se cruza em diferentes momentos com Portugal, como aqui nos é contado. Já a seguir, a entrevista a Diogo Noivo, iniciada no programa de ontem, sobre o livro Uma História da ETA. Vai ser assim a Ronda.
Irrintzi bat dabil Euskal Herria diaguzai Presoak eta hilak ere bai Abertzare izan ez gero gaur Gauden denokanai Borrokari luzazailak eskua Una hemen nere gazabai
No daba crédito a lo que mi hermano estaba consiguiendo, volver a unir a todos y cada uno de los españoles.
El paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral.
Regresso à conversa com Diogo Noivo sobre o livro Uma História da ETA, Nação e Violência, em Espanha e Portugal, edição Bookbuilders. Lê mais um excerto. Numa sociedade como a basca, em que a maioria guardou silêncio perante a violência, poder-se-ia dizer que a força com que o fanatismo se apropria da linguagem reside precisamente em que isola os não fanáticos a manter-se em silêncio. Talvez porque estão demasiado esgotados de violência, porque não desejam gerar mais, nem contra si, nem contra os outros, porque às vezes calar é mais saudável e, sobretudo, mais seguro. Isto é, o fanático, para quem a sua ideia é mais importante do que os sentimentos dos outros, que o bem-estar, a paz, a ausência de dor, acaba sempre impondo o seu discurso totalitário sustentado com ameaça de violência, seja esta física ou verbal. Assim, para conseguir a concórdia, é necessário que os demais calem, que não sinalizem a agressão nem a sua ameaça, porque fazê-lo poderia produzir uma escalada. Por isso, o não fanático, isto é, o que se importa com viver em alguma paz, aceita a violência implícita e a ameaça para que não exploda a autêntica violência. O agredido cala a agressão. Mas também nos calamos, as testemunhas, por um lado, talvez calemos por medo, justificado. de que mencionar o sucedido, contar, ser testemunha, faça com que a violência se vire para nós. Isto é um texto muito curioso porque é aplicar-se aos dias de hoje, é aplicar-se a qualquer regime em que há fanatismo que geralmente é acompanhado da agressão física ou verbal, enfim, é olharmos algumas estratégias de partidos da extrema-direita na Europa e até no nosso país. O silêncio tornou-se um modo de vida em Euskadi, que degradou as condições de convivência e impediu a normalização democrática da região. Foi por vezes confundido com cumplicidade, principalmente nos momentos de maior polarização político-partidária em torno do terrorismo. Contudo, tratou-se da infiltração do medo no tecido social, da qual resultaram um conjunto de realidades complexas favoráveis à ETA. É, de facto, uma história muito complexa. Já lhe vou perguntar por onde é que teve que andar para coligir desta forma tão fluida, tão rica, tão cheia de informação. Bem, acabamos de ler as 400 páginas e há tanta informação aqui a merecer uma segunda leitura para entender todos os diferentes aspectos, alguns deles quase caóticos desta associação. A violência geralmente tem muito desse caos. Na resposta política em democracia, quem foi o governo mais odiado pela ETA e quem foi aquele que mais próximo esteve de se entender com ela, Diogo Noivo?
A ETA negociou por 3 vezes com o Estado espanhol, com 3 governos distintos. E nessas 3 negociações houve possibilidade de chegar a bom porto. Das 3 vezes foi a ETA a dinamitar o êxito das negociações. Eu não sei se é possível dizer que houve um governo mais odiado e um menos odiado, porque para a ETA isto é algo muito importante. Para a ETA o problema não era o governo ser de direita ou ser de esquerda, ser liberal ou ser conservador, ser mais ou menos democrático. Para a ETA, Espanha é um inimigo existencial. Espanha enquanto ideia, Espanha enquanto conceito, é o inimigo. Os governos de turno são mais ou menos irrelevantes. São representantes desse inimigo.
É quase como os anarquistas. Há governo, sou contra.
É um pouco isso, há governo, sou contra. Sendo certo que há um ódio latente, porque a ETA cria-se em oposição à Espanha enquanto ideia. E, portanto, todas as negociações acabaram por ser profundamente afetadas por esta intransigência etarra. Aliás, é algo muito curioso quando nós comparamos o que sucedeu no País Basco com o que sucedeu na Irlanda. O IRA também negociou com governos britânicos várias vezes. E a última negociação foi bem sucedida porque o IRA cedeu ao seu braço político, ao Sinn Féin, o poder de negociar com o governo britânico. E, portanto, o IRA subordinou-se ao seu braço político. Isso nunca aconteceu no País Basco.
Nem havia alguém no País Basco como Gerry Adams, por exemplo.
É discutível. É. Talvez existisse um Gerry Adams no País Basco. O facto é que nunca saberemos, porque a ETA nunca permitiu
que se chegasse a esse ponto.
Nunca. Sempre que os braços políticos da ETA conseguiam algum avanço negocial, a ETA fazia muito rapidamente sentir a sua força e não permitia que a ala política conseguisse ganhos substantivos. Nunca prescindiu da tutela sobre as negociações. E o facto é que isso acabou por contribuir também para o fim da ETA, porque se há algo muito curioso quando nós olhamos para a história é que quando falha a primeira negociação há um grande desalento na base de apoio social da ETA. Quando falha a segunda negociação, novamente por culpa da ETA, esse desalento é ainda maior. Portanto, a base social da ETA começa-se a sentir traída,
cansada da
violência. E a sentir que a organização está a desperdiçar oportunidades de paz. Na terceira e última negociação, já com Zapatero, no século XXI, de facto, a frustração é enorme e aí cria-se um fosso entre a base social de apoio etarra e a própria organização. E esse não foi o elemento que levou ao fim da ETA, mas foi certamente um dos elementos que contribuiu para que a organização em 2018...
São os pilares a ruir,
certo.
E aquela leitura inicial sobre o assassinato de Miguel Ángel Blanco foi mais... foram fissuras particularmente definitivas nessa base de apoio. Desta história de violência, uma história da ETA de Diogo Noivo, tem a violência neste subtítulo, Nação e Violência em Espanha e Portugal, mas é uma história de sucessiva violência. Aqui aquilo que referi há pouco sobre a história em relação à França. Desde a sua fundação, a ETA encontrou no País Basco francês um local de refúgio. Aí celebrou assembleias, planeou atentados, depositou armas, organizou formação paramilitar e logística, além de ter um santuário para o descanso de militantes procurados pela justiça espanhola. É de facto um bom sítio, porque entre Biarritz ou Saint-Jean de Luz, há de facto ali bons sítios para o descanso dos militantes. França via na ETA um grupo de jovens idealistas movidos por um genuíno compromisso com o combate à ditadura, mesmo depois de Franco morto e de Espanha se encontrar em plena transição democrática. Adolfo Soares ameaçou denunciar no Conselho da Europa a complacência do Palácio do Eliseu, o que incentivou as autoridades gaulesas a proceder a várias detenções. A ETA retaliou com cerca de 30 de atentados contra interesses franceses e a vontade de Paris para colaborar desvaneceu-se por completo. Isto é o lado estúpido da violência, é provocar uma resposta mais pesada. Continuando a leitura, ilegal nos dois países e com uma margem de manobra cada vez menor, retaliou. Camiões franceses foram baleados com o intuito de bloquear a fronteira franco-espanhola e interesses comerciais franceses foram incendiados com recurso a coquetéis Molotov. A cúpula da ETA entendeu que deveria ir mais longe para dissuadir Paris e sinalizou aos comandos, com autonomia para escolher alvos dentro da área territorial que lhe fora atribuída, que se impunha uma campanha de violência. O comando Barcelona decidiu atentar contra a superfície comercial Hipercor, na capital catalã, convencido de que se tratava de uma empresa de capitais franceses. A 19 de junho de 87, os etarras estacionaram no primeiro andar do parque subterrâneo um automóvel com um engenho explosivo de aproximadamente 200 quilos, composto por amonal e gasolina envolto em escamas de sabão e cola para que o material inflamável aderisse à pele das vítimas. A bomba detonou pouco depois das 4 horas da tarde, abrindo uma cratera no centro do edifício pelo qual ascendeu uma bola de fogo que abrasou e asfixiou clientes e funcionários. Causou mais de 40 feridos, muitos queimados e mutilados, e 21 mortos. Foi o atentado mais letal na história da ETA. Entre as vítimas mortais estavam 4 crianças, os irmãos Sílvia e Jordi Vicente, 13 e 9 anos, e Sónia e Susana Carrizo Marmol, também irmãs, de 15 e 13 anos. A organização terrorista eximiu-se da responsabilidade, escudando-se no facto de o Comando Barcelona ter realizado várias chamadas a informar as autoridades da presença do explosivo. A culpa seria da polícia, incapaz de evacuar o local atempadamente. De acordo com a narrativa etarra, o engenho de 200 quilos, programado para explodir em pleno horário comercial, era um delito do Estado espanhol. E depois, mais atentados, mais crianças mortas aqui. 11 de dezembro de 87, 11 vítimas mortais a lamentar num atentado. Casa-quartel de Saragossa, um carro com as luzes apagadas, uma bomba com 250 quilos de amonal reforçado com metralha. 11 vítimas, entre os quais um rapaz de 7 anos, 5 meninas de 3 anos, de 6 anos, de 7 anos, de 12 anos. Sempre esta tremenda violência e este atentado que faz com que a França vire as costas à ETA e a passe a perseguir. E aí a ETA precisa de procurar outros lugares de abrigo fora de fronteiras. Até que ponto é que Portugal se torna um abrigo, um esconderijo da ETA, Diogo Noivo?
Essa foi a intenção da ETA. Foi um processo gradual. A ETA foi perdendo pouco a pouco a sua capacidade de manobra em França, algo que passou por vários governos franceses. A pressão foi aumentando gradualmente. E em Espanha a pressão também aumentou de forma gradual, sobretudo a partir da morte de Miguel Ángel Blanco, porque as autoridades espanholas, quer polícias, quer tribunais, sentem que têm condições para olhar para a ETA enquanto movimento. Ou seja, deixam de olhar para a ETA só como organização armada e passam a olhar para a ETA como a constelação de partidos, associações, grupos que existem em torno à organização armada. E, portanto, a ETA começa a ser vítima de ações diretas por parte da polícia, não só sobre a estrutura armada, mas sobre todas as outras estruturas que existiam ao seu redor, que eram estruturas de apoio. E, portanto, ao ver-se afetada, quer na estrutura militar, para usar o termo da ETA, quer na estrutura logística de apoio, a ETA começa a ter problemas muito sérios, quer em Espanha, quer em França. Tão sérios ao ponto de perder capacidade operacional e chegar a um ponto em que os próprios militantes da ETA, e é muito curioso aceder à documentação interna da ETA, a ETA tinha uma característica muito especial, que era escrevia tudo. Escrevia tudo. Há documentos sobre inúmeros debates internos, sobre, em fases da história completamente distintas, mas nesta fase há inúmeros militantes a queixarem-se e a acusarem a cúpula de inação, porque, de facto, a organização não conseguia cometer atentados, tal era a pressão policial e judicial que sofria em Espanha e em França. Aliás, as polícias francesa e espanhola, em estreita cooperação, são capazes de, quase mês após mês, deter...
Capturar células.
Células e importantes dirigentes da ETA. E a ETA começa a não ter capacidade de render a guarda. Ou seja, começa a não ter capacidade de substituir as lideranças que vão sendo detidas. E, portanto, encontra-se num momento de extrema fragilidade. É nesse momento de extrema fragilidade que a ETA diz: temos que encontrar a alternativa. A ETA tinha boas bases de apoio na América Latina e na América Central, mas evidentemente por razões operacionais não era crível achar que se podia organizar uma célula na América Latina, projetá-la sobre Espanha, cometer um atentado em Espanha e recuar novamente à América Latina. Quer dizer, o risco era enorme e simplesmente do ponto de vista logístico não era lógico, não era realizável. E portanto a única solução evidente é Portugal, que tem fronteira com Espanha e permite, enfim, em tese, produzir artefactos explosivos em território português, organizar comandos em território português, entrar em território espanhol para cometer atentados e novamente recuar a Portugal. E, portanto, numa frase, substituir França com Portugal. Isso foi tentado pela ETA, foi tentado também ao longo do tempo, ou seja, há, aliás, uma coincidência cronológica muito interessante, porque vemos que à medida que a pressão vai aumentando em França e em Espanha, vai aumentando também a presença em Portugal. E, portanto, é muito curioso, quando olhamos para as datas, ver que há uma coincidência enorme entre o aumento de presença em Portugal e o aumento de dificuldades em França.
Quase uma causa e efeito. Sim. A ETA tem, é-nos contado no livro de Diogo Noivo, uma história da ETA, uma relação muito particular com o tráfico de droga, em que perseguem, ameaçam quem trafica e quem consome no País Basco, mas depois, mais tarde, vão se tornar eles próprios narcotraficantes. Vou ler aqui mais um excerto deste livro na relação com Portugal e numa história que, para quem tem ainda uma certa meia-idade, ainda se recorda bem destes nomes. Em sério risco de desaparecer, a ETA ter-se-á socorrido do tráfico de drogas para reconstruir a sua estrutura. E Portugal volta a entrar aqui na história do grupo. Em 96 foi detido em Lisboa José Luís Telechea Maia, que alegadamente terá traficado AX por encargo da organização terrorista e que, segundo as autoridades espanholas, integrava o aparelho de Mugas, fronteiras da ETA, estrutura responsável por assegurar o trânsito de militantes, armas e explosivos entre Espanha e França. Maia veio a Portugal pela primeira vez em 91, quando se dedicava à venda de lubrificantes para motores, mudando-se definitivamente para o país em 94. Em julho de 95 foi detido pela Polícia Judiciária, no cumprimento de um mandado de captura internacional por suposta vinculação à ETA. Foram precisos alguns meses para localizar Maia, que se ausentara do local onde habitualmente residia. Após busca domiciliária, foi presente a juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, que o libertou no dia seguinte por falta de indícios que fundamentassem o pedido de extradição apresentado por Espanha. A 30 de março de 96, foi novamente detido, desta vez na posse de um passaporte espanhol contrafeito, quando se preparava para embarcar em Lisboa num voo da TAP com destino a Caracas. Tentou fuga, mas uma vez detido revelou, de moto próprio, a sua real identidade. As autoridades de segurança no aeroporto confirmaram que sobre Maia existia um pedido de captura, detenção e extradição emitido por Espanha, ao abrigo do sistema europeu de Schengen. Ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, assumiu ter adquirido o passaporte falsificado a uma pessoa cuja identidade desconhecia e a quem nada pagou. Depois, acabou por recordar o primeiro nome de quem lhe dera o passaporte e explicou que precisava de documentos porque os seus lhe tinham sido roubados. Não se deslocou à Embaixada de Espanha para pedir novas vias, porque a detenção em 95 o convenceu de que teria problemas com o Estado espanhol. A viagem à Venezuela prendia-se com motivos de negócios, pois era representante de uma marca de aditivos para óleos que não estava representada no país sul-americano, de onde resultava uma oportunidade comercial. Condenado a 7 meses de prisão pelo passaporte falsificado, Maia permaneceu 11 num estabelecimento prisional português por força de um novo pedido de extradição espanhol, fundamentado na acusação de colaboração com a ETA, pendente no julgado número 5 da Audiência Nacional. Maia denunciou os argumentos de Espanha, a seu ver, obtidos por via de tortura a presos. Cumpriu 21 dias de greve de fome em sinal de protesto, prática habitual em presos de organizações com móvel político. O MLNV não o esqueceu. MLNV, diga-me.
Movimento de Libertação Nacional Basco, que é, em síntese, a constelação de organizações que a ETA criou ao seu redor.
Continuando a leitura sobre este nome que nos é ainda familiar à memória, o de Telechea a Maia, e das implicações que teve no nosso país, o MLNV não o esqueceu, dando-lhe destaque em seminário do Debate Gastelo. Em meados da década de 90, nasceu a iniciativa Debate Gastelo, Castelo, esforço para dotar o abertzalismo de uma política externa coerente, capaz de projetar a causa no estrangeiro e difundir propaganda além fronteiras sobre o coletivo de presos da ETA, apresentados como vítimas de Espanha e França. A iniciativa reuniu diferentes organismos do MLNV, como o HBO, Herri Batasuna, e foi coordenada pelo aparelho político da ETA. Em documento respeitante a seminário do Debate Gastelo, realizado entre os dias 4 e 6 de setembro de 96, refere o documento: não há que esquecer que aí está Telechea na prisão e em greve de fome. Por isso, as pessoas que aí se deslocarem terão um especial sentido reivindicativo. Acrescenta: ofereceram-nos os contactos da UDP, União Democrática Popular, não os podemos desaproveitar, porque, segundo parece, em Portugal vê-se com muitos bons olhos a luta basca. O pedido de asilo apresentado por Telechea Maia foi recusado pelo Supremo Tribunal Administrativo Português em 97. Luís Amado, secretário de Estado adjunto da Administração Interna, considerou o pedido totalmente infundado, visto que o requerente procedia de um Estado de Direito. Opinião semelhante à de José Leitão, Comissário Nacional para os Refugiados. Porém, o detido contou com o apoio explícito de figuras públicas como Manuel Alegre, Helena Roseta, Francisco Louçã, Fernando Rosas, Urbano Tavares Rodrigues, Carvalho da Silva e Maria do Céu Guerra. O caso constituiu um verdadeiro engulho nas relações bilaterais entre Lisboa e Madrid, com sucessivas declarações do Executivo espanhol a manter o assunto na agenda política. Motivou até controvérsia em discussões à porta fechada na Cimeira Ibérica de outubro de 96. A cooperação policial bilateral manteve-se, mas foi necessário ultrapassar algumas desconfianças. Em janeiro de 97, o Tribunal de Primeira Instância de Lisboa aceitou o pedido de extradição, mas a decisão seria invalidada por decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Maia ficou a residir em Portugal, pese embora sem documentos. As autoridades portuguesas não confirmaram a ligação de Maia à ETA ou ao tráfico de estupefacientes. Em declarações à imprensa, em 2010, reconheceu: eu não era nenhum santinho e envolvi-me em militância e manifestações. Confunde-se a ETA com os independentistas e somos todos metidos no mesmo saco. A ETA é um grupo armado que mais cedo ou mais tarde vai desaparecer, mas o problema dos bascos não vai acabar sem a independência. Pessoalmente, penso que devíamos esgotar todas as vias democráticas e pacifistas. O certo com este nome que nos é familiar ainda na história, Telechea Maia, também para ilustrar as complexidades político-burocráticas ou judiciais no nosso país, que aí permanecem, e para exemplificar a simpatia, alguma simpatia que já nestes anos finais da década de 90, portanto já longe de... do franquismo, da transição, dos anos mais confusos e complexos da afirmação da democracia, a ETA permanece por desconhecimento da ação, mas isso é difícil quando os atentados se sucediam a nível, como referiu há pouco, galopante em determinados momentos. Havia ainda um núcleo de simpatia para com a ETA em Portugal durante estes anos 90, início de 2000?
Sim, havia. A simpatia em Portugal em relação à ETA foi desaparecendo, mas permaneceu viva, muito viva, em alguns setores da esquerda, sobretudo mais próximos da extrema esquerda ou mesmo na extrema esquerda. E essa simpatia manteve-se por, creio eu, diferentes razões. Em primeiro lugar, sobreviveu a ideia romântica e romantizada de uma ETA antifranquista que, como falámos há pouco, cometeu o atentado contra Carreiro Blanco e conseguiu de facto apresentar-se como a única forma de oposição à ditadura franquista. E, portanto, esse passado continua a ser moeda corrente para algumas pessoas na esquerda portuguesa que, creio eu, acharam que esse passado de resistência...
Justificava o porvir.
Justificava tudo, inclusive a morte de crianças, que, como falámos há pouco, a ETA, de facto, tem várias crianças mortas na lista de vítimas que causou. Uma outra razão, eu creio, tem a ver com o próprio posicionamento ideológico da ETA. A ETA sempre se assumiu como uma organização de esquerda, revolucionária, favorável à suposta emancipação dos povos, e isso ia ao encontro das crenças e convicções de uma parte da esquerda portuguesa. E, portanto, não é verdade que a esquerda portuguesa como um todo tenha apoiado a ETA, muito antes, pelo contrário, a imensa maioria da esquerda portuguesa não apoiou a ETA, mas houve pequenos núcleos, sobretudo da esquerda mais conservadora e mais extremista, que desculparam e justificaram ações da ETA, mesmo quando essas ações eram de uma brutalidade antidemocrática e injustificável.
Dentro dessa relação da ETA com Portugal, há esta casa de óbitos. Dentro da moradia, o que se encontrou era invulgar, mesmo tendo como referência as infraestruturas etarras em Espanha e França. Investigadores classificaram o material em duas categorias, pronto a ser usado em atentados e material tendo em vista a construção de engenhos explosivos. No primeiro lote estavam 4 bidons com 240 kg de substâncias explosivas e 7 tubos de PVC, 10 bidons no segundo lote com explosivos, num total de 983 kg. Aqui era claramente um payol para muitos atentados terroristas. Qual é a história desta casa? Como é que foi descoberta?
Esta casa é o culminar da transferência da estrutura logística ou militar da ETA de França para Portugal. Como falamos há pouco, a pressão foi aumentando em Espanha e França. Isso traduziu-se numa maior presença da ETA em Portugal, numa primeira fase como local de recuo, numa segunda fase como local de obtenção de viaturas para funções logísticas, para a preparação de atentados e até para a execução de atentados. E, enfim, o ponto final deste crescimento da presença da ETA em Portugal é precisamente a Casa de Óbidos, que era uma base, claramente, e uma base de fabrico de engenhos explosivos, muito relacionada com uma base francesa. A ETA tinha uma das bases mais importantes da ETA no século XXI, foi a base de Cahors, em França. Base essa que, quando é desarticulada, a ETA precisou de encontrar outra que a substituísse. Foi Óbidos. Em Óbidos existia 1,5 toneladas de material explosivo, portanto não era uma coisa de circunstância, não era material para pequenas operações, estamos a falar de material em quantidade e qualidade suficiente para produzir vários engenhos explosivos para vários atentados. A casa é descoberta, diga-se por acaso, um membro das forças de segurança passa à porta da casa, percebe que a porta está aberta e, enfim, segundo o testemunho, encontra um material suspeito dentro da casa, informa a polícia judiciária, que se desloca ao local e, de facto, dá de caras com os 1.500 quilos de explosivo. Os dois etarras responsáveis pela gestão dessa casa tinham tido um acidente, acharam que o carro em que viajavam, que tinha matrícula falsificada, os tinha delatado e, portanto, que já estavam identificados pelas autoridades portuguesas e, com medo, abandonaram a casa de Óbidos à pressa.
Deixaram a porta aberta.
Deixando a porta aberta, deixando o material todo, deixando telemóveis, deixando discos rígidos, deixando manuais de instruções para a construção de engenhos explosivos. Aliás, os telemóveis é curioso porque havia telemóveis com um post-it a dizer Portugal, outra a dizer Madrid, outra a dizer...
E já agora o código, não?
A informação ficou toda, até cordão detonante usado para ligar os explosivos ficou, portanto ficou tudo, abandonaram a casa à pressa e, portanto, houve, no caso concreto da base de Óbidos, alguma sorte do lado português na descoberta da casa, embora seja de justiça, enfim, enaltecer o trabalho quer da Polícia Judiciária, quer do TSIAP, porque, e recuando um pouco, a presença da ETA em Portugal começa a tornar-se muito evidente a partir de 2007. E em 2007, quer o então Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, quer o Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, quer o Secretário-Geral de Informações, Júlio Pereira, por diversas vezes disseram que, bom, que não havia ETA em Portugal, que isso era uma fantasia. Entretanto, apareceram três carros com matrícula portuguesa usados em atentados em Espanha, mas nada disso importava. Entretanto, percebeu-se que Portugal estava a ser usado como base de recuo e que havia chamadas de reivindicação de atentados cometidos em Espanha a serem feitas a partir de Lisboa. Mas mesmo assim continuaram a achar que não havia problema nenhum em Portugal e, ao encontro corrente, a Polícia Judiciária e o DCAP sim levaram muito a sério estes indícios e começaram a trabalhar enfim, na identificação da presença da ETA em Portugal. Aliás, inauguraram a lei portuguesa de contra-terrorismo precisamente nesta fase no combate à ETA. E, portanto, quando se descobre a Casa de Óbidos, ao contrário dos responsáveis políticos e judiciais portugueses, a Polícia Judiciária e o DCAP já estavam muito bem munidos com informação e com processos judiciais abertos e, portanto, quando se descobre a Casa de Óbidos encaixa na perfeição no conjunto de provas que já estavam, enfim, coligidas e recolhidas e isso permitiu, de facto, pôr fim à presença da ETA em Portugal, mas deve-se essencialmente, enfim, alguma boa vontade e empenho dos homens e mulheres que trabalhavam e alguns ainda trabalham na Polícia Judiciária e no DCAP.
É uma longa história mesmo esta em relação ao nosso país. É uma das partes deste livro de Diogo Noivo, Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e em Portugal, Ibéria. É o quarto capítulo, longo, com muito mais, também com aqueles que continuaram a tecer luas a esta organização terrorista que estava aqui ao nosso lado, quando não estava aqui à nossa porta, nesses preparativos, nessa retaguarda que a partir de certa altura passa a ser eleita pela organização. Um livro que evolui para a última negociação, é a parte 5, com esse dia que também todos recordamos, com as notícias a chegarem de Atocha, do atentado que José Maria Aznar tenta, numa das decisões mais ignóbeis e estúpidas da política, atribuir à ETA, quando tudo rapidamente faz perceber que foi um atentado da Al-Qaeda. Também um momento importante na história da ETA, que passa por falso culpado e há de custar a eleição ao PP de José Maria Aznar. A história continua até ao ponto do extrator. A teia que sustentava a ETA desfez-se. A organização perdeu o apoio da rede de estruturas políticas e associativas que edificara ao seu redor. Perdeu armamento, esquemas de financiamento, rotas de comunicação interna e bases logísticas. Ficou com as fileiras reduzidas a mínimos históricos, sem capacidade para substituir os etarras que iam sendo detidos. O debate instalou-se no coletivo de presos, o que obliterou o expediente propagandístico de apresentá-lo como o grupo coeso de mártires da causa basca. Mais grave, perdeu por completo o escasso apoio popular que tinha. Objetivamente, a ETA foi sitiada e derrotada pelo Estado de Direito. Viu-se obrigada a decidir sozinha o seu final, sem condições para negociar, contrapartidas ou dispor de ganhos que lhe permitissem salvar a face ou mesmo vislumbrar algum proveito em meio século de terrorismo. A 10 de janeiro de 2011, anunciou um cessar-fogo permanente, geral e verificável. Três palavras que nunca estiveram juntas em comunicados anteriores. A 20 de outubro, decretou a cessação definitiva, marcando o ocaso do terrorismo, mas nada dizendo sobre o futuro da organização. E após um longo processo de consulta da militância, dificultada pela atuação contínua das forças e serviços de segurança que voltaram a descabeçar a organização mais duas vezes, a ETA reconheceu a sua incapacidade e declarou o fim da sua trajetória, a 3 de maio de 2018. Portanto, não há politicamente quem possa dizer o meu governo, o meu partido, derrotou a ETA.
Não.
É a ETA que se vai autodestruindo.
A ETA vai se esboroando. Vai perdendo força, vai perdendo força interna, vai perdendo força externa, vai sendo sitiada, vai perdendo apoio popular, vai perdendo a sua base social de apoio das organizações que tinha à sua volta, perdeu a oportunidade de negociar com o governo Zapatero, porque mais uma vez inviabilizou por completo que essa negociação chegasse a bom porto, e portanto a ETA de facto vai desaparecendo, vai morrendo. E nenhum governo pode reivindicar, enfim, o mérito de ter sido responsável pelo fim da ETA, embora Zapatero ainda hoje tente fazê-lo, embora quem conhece a história sabe que a negociação com Zapatero, tal como as negociações anteriores com Aznar e com González, foram um fracasso. Portanto, todas as negociações falharam. Agora, a última teve, de facto, a consequência imprevista de contribuir mais um pouco para o enfraquecimento da ETA. A ETA, de facto, chega a uma altura em que percebe que não tem condições para continuar a ser uma organização terrorista, e isso faz com que o caso Etarra seja singular. A ETA não conclui que a violência está errada. A ETA não conclui que o passado foi um desperdício. A ETA não se afasta da violência e dos méritos da violência enquanto instrumento de ação política. A ETA tão simplesmente conclui que, já não tem capacidade para violência, dois, que naquele momento concreto a violência é contraproducente e por isso acaba. Ou seja, não houve um exame de consciência. Não houve
arrependimento.
Não houve arrependimento. Não houve lições aprendidas, que é algo em que a ETA se distingue muito do IRA, por exemplo, em que no IRA sim houve lições aprendidas. Depois podemos discutir se essas lições estão corretas ou incorretas. Mas houve. No caso basco, não existiram. E, portanto, a ETA acaba para se transformar em realidade partidária, estritamente partidária, embora este novo partido, na verdade, coligação, é a Gabildu, continue a olhar com muito carinho para o passado de violência.
Integrando pessoas que, de alguma forma, estiveram associadas a esse passado?
Com certeza, mas isso sempre houve uma grande transumância entre a ETA, organização armada, e os braços políticos. Houve, inclusive, vários membros da ETA que, depois de cumprirem pena de prisão, iam para deputados no Parlamento Basco, e depois de deputados no Parlamento Basco tinham que fugir porque estavam envolvidos em ações armadas, como diziam eles. Portanto, essa transumância sempre aconteceu. Com o final da ETA, mais ainda. E, portanto, a realidade partidária Etarra, ou sucedânea da ETA, o EH-Bildu, rejeita o uso da violência, diz que não quer violência para o futuro, mas continua a glorificar, e para usar a expressão que usam eles, os gudaris, que em euskera significa os guerreiros, continuam a glorificar os guerreiros etarras. Portanto, não os consideram terroristas, não os consideram criminosos, não censuram os crimes de sangue, na verdade continuam a olhar para aquilo que aconteceu no passado como algo louvável, e os membros da ETA como guerreiros abnegados em prol da pátria basca. E isto com certeza que levanta um conjunto de problemas políticos, levanta indignação junto das vítimas, evidentemente.
Porque há casos para resolver, há culpados para encontrar e para castigar e para julgar.
Dos cerca de 845 mortes provocadas pela ETA, cerca de 300 homicídios ainda não têm autor material e moral identificado. E, portanto, há um conjunto de crimes abertos.
E isso não foi suspenso, essa investigação e essa perseguição?
Não só não foi suspenso, como a ETA e o partido que a sucedeu não estão disponíveis para colaborar com a justiça para identificar as pessoas responsáveis por esses mais de 300 homicídios que continuam por esclarecer. E, portanto, há uma ferida aberta, e a ferida é grande, não só pela violência do passado, mas porque se continua a glorificar a violência do passado como se tivesse sido um conflito e como se as pessoas que meteram bombas fossem guerreiros e soldados. E, por outro lado, as sobras da ETA, permita-me a expressão, continuam a não querer colaborar com a justiça. Aliás, nós percebemos há pouco tempo foi encontrado parte do arsenal da ETA. Ora, de acordo com a ETA, as armas tinham sido entregues já. Portanto, a ETA disse ao Estado espanhol e à opinião pública espanhola que tinha abandonado todas as armas e entregue tudo ao Estado. Bom, acabaram-se de descobrir novas armas, novas munições, novos explosivos.
Quase como se alguns pensassem, nunca se sabe o futuro.
Como se alguns pensassem, nunca se sabe o futuro. E olhando para aquilo que é o discurso político do EH-Bildu, e sobretudo para as omissões nesse discurso político, olhando para algumas formas de opressão que vão existindo, como, por exemplo, o vandalizar de campas de vítimas mortais da ETA, olhando para umas cerimónias que se chamam Ongia Torri, que são cerimónias de boas-vindas, de acolhimento aos presos da ETA. Portanto, os presos, quando saem da prisão, são recebidos em cerimónias públicas, celebradas
não,
na rua.
Não estamos aqui a falar no meio do bosque à noite.
Não. Na rua, no meio de bandeiras nacionalistas, são considerados gudaris, guerreiros e recebidos como verdadeiros heróis.
E aí E o Diogo Noivo andou no País Basco. Enfim, o País Basco é aqui ao lado, de Bilbao e San Sebastián, e a Costa Basca é maravilhosa. Mas ainda se sente esse rumor de medo quando há essas recepções aos guerreiros libertados. As pessoas que se juntam ao ritual falam por convicção ou ainda por medo de não estarem lá?
As pessoas que se juntam ao ritual, estamos a falar essencialmente de pessoas da esquerda, a Bertzala. Bertzala é uma palavra que Bertzala significa patriota. E a ETA, de facto, foi muito bem sucedida ao capturar a linguagem e ao controlar a linguagem, um pouco ao estilo daquilo que George Orwell nos advertiu que era perigoso. E a ETA, de facto, assumiu para si a palavra patriota, a Bertzala, e usa essa palavra para descrever a esquerda que a apoiou. Bom, a esquerda Albert Sala, que continua a existir, é a esquerda que está presente nessas cerimónias de boas-vindas aos etarras. É muito provavelmente as pessoas que estão a vandalizar campas pertencem a esta esquerda Albert Sala. E, portanto, há bolsas sociais e políticas no País Basco claramente minoritárias, a meu ver claramente minoritárias, mas que continuam muito ativas em tentar escrever o passado. Escrever um passado de glória, de resistência, de heróis. Não houve atentados bombistas, mas sim ações armadas. E olhar para os homens e mulheres que colocaram estas bombas e que bateram pessoas a tiro. A ETA também bateu muita gente. Aliás, a ETA tinha um hábito, era quase imagem de marca, de executar pessoas a tiro pela nuca. Portanto, apanhava as pessoas de costas e executava-as na nuca. As pessoas responsáveis por este tipo de ações estão agora a sair da prisão e estão agora a ser recebidos como heróis por um partido que tem representação no Parlamento Basco, que lidera algumas câmaras municipais no País Basco e que, entre outras coisas, viabilizou a investidura do atual governo espanhol. Ora, entre outras coisas, isto cria um enorme mal-estar nas vítimas, que se sentem abandonadas, e cria sérias dúvidas, e eu acho que muito atendíveis, sobre a qualidade da democracia no País Basco. Porque, de facto, quando se pode enaltecer um passado de violência enfim, elevar ao estatuto de herói e de guerreiro quem objetivamente cometeu atentados terroristas, isso creio que nos deve fazer pensar sobre o presente e o futuro da democracia no País Basco e, por conseguinte, em Espanha, que, como disse várias vezes, é aqui ao lado. Não é muitos quilómetros de distância, não, é já aqui do outro lado da fronteira. Portanto, há um problema latente, porventura pouco visível para nós portugueses, mas que no País Basco é bastante sério e que a curto, médio prazo nos pode criar problemas muito complicados, nos pode, falo como democrata e como pessoa que sinta um compromisso com o Estado de Direito Democrático, creio que isso a prazo pode constituir um problema bem, bem complicado, porque se está a permitir pôr em causa algo absolutamente essencial num Estado de Direito Democrático, que é rejeitar a violência enquanto instrumento de ação política. Todas as pessoas, independentemente da sua ideologia, independentemente de estarem mais à esquerda ou mais à direita, se forem democratas, rejeitam o uso da violência.
A violência, claro.
Bom, isso não está a acontecer no País Basco. Existe uma força política com representação política em instituições públicas que diz que não quer usar violência para o futuro, mas em relação à violência do passado. Continua a achar que foi uma grande ideia e correu tudo lindamente e que mais que deve ser glorificado. Isso é preocupante.
O mundo anda perigoso, como já dizia alguém, e em Espanha, que nós vamos acompanhando, neste ano difícil, em que se calhar não é alheia à questão política, ao crescimento e ao impacto da pandemia no país vizinho, também não é alheia, certamente, esta duríssima história da ETA em relação à completa intransigência que o governo espanhol manifestou para com o independentismo catalão e a dureza, para muitos questionável, das sanções legais contra alguns líderes desses movimentos que estão presos por terem organizado um referendo não autorizado. São cicatrizes da ETA que também vão interagindo com esta forma de lidar com o que as autonomias. E há este opus comum que durante algum tempo se pensou que era uma grande riqueza para a Espanha, mas que na realidade é uma fragilidade em muitos casos, em particular o caso do País Basco e da Catalunha. Concorda que a questão catalã está também atravessada pelas feridas da relação com a questão independentista do País Basco?
Há certamente pontos de contacto. Sobretudo a narrativa do independentismo catalão é muito semelhante à narrativa do nacionalismo basco, o que é curioso, porque o nacionalismo catalão, na sua gênese, é um nacionalismo puramente cultural, enquanto no País Basco nós temos um nacionalismo de matriz étnica. Ora, o nacionalismo catalão, nos últimos tempos, parece ter feito o caminho no sentido da supremacia étnica. Nós vimos pessoas já como Quintorra e outros enaltecerem qualidades supostamente inatas do povo catalão, que é uma conversa que nós nunca tivemos na Catalunha, nunca. Aquilo que se louvava na Catalunha era, de facto, a cultura catalã. A Catalunha foi sempre, e já que estamos a falar de livros, dizia-se que os livros eram todos impressos na Catalunha, as melhores casas editoriais estavam na Catalunha, e portanto o orgulho nacional catalão passava por um orgulho cultural, essencialmente cultural, enquanto o basco era étnico, desde o início que era étnico. Na Catalunha, por um conjunto de razões, certamente por inabilidade também do Estado espanhol, certamente por isso, parece que há um caminho no sentido do endurecimento do discurso, de repente se começar a encontrar supostamente características inatas, quase genéticas no povo catalão, e tudo isto é muito perigoso, sobretudo quando nós vemos que há um aumento dos independentismos, ou aumento da força dos independentismos, depois corresponde um aumento da extrema-direita a nível nacional. E, portanto, nós acabamos por ver Espanha entalada entre vários extremismos, que parece que beneficiam com a radicalização. É muito curioso, porque parece que quer o radicalismo catalão, quer o radicalismo de extrema-direita do Vox, quanto mais esticam a corda, mais benefício tiram do ponto de vista eleitoral. Ora, isto é muito preocupante, é extraordinariamente preocupante, sobretudo porque não há soluções fáceis. E o caso do País Basco, que é uma história com 6 décadas, e se quisermos só falar na ETA, é uma história com 6 décadas, mostra que, não há soluções fáceis e não há soluções rápidas para isto. E que a probabilidade de perdermos o pé é elevada, é muito, muito elevada. Porque quando num Estado de Direito Democrático as pessoas começam a beneficiar da radicalização, ou seja, começam a tirar dividendos políticos por radicalizarem, isso não nos deixa tranquilos e, sobretudo, não nos diz nada de agradável em relação ao futuro. E, portanto, há aqui inabilidades de ambas as partes. Os nacionalismos estão a mudar, o nacionalismo espanhol está a mudar, o Vox é certamente um sinal de um nacionalismo espanhol que nós já não víamos há algum tempo.
E, curiosamente, o Vox irrompe na Andaluzia, portanto, é outra comunidade que nem se esperava que dali originasse uma força que cresceu ali.
O Vox começa a crescer a nível nacional as intenções de voto, muito graças ao desafio independentista catalão. Portanto, ao crescimento do barulho e do ruído na Catalunha.
É uma resposta.
Há uma resposta, há uma contra-resposta da direita ultramontana espanhola. O caso concreto da Andaluzia é muito curioso, porque a Andaluzia, desde que Espanha é uma democracia, portanto, desde a transição, a Andaluzia é socialista, sempre foi socialista, sempre. Eleição após eleição, sempre foi maioritariamente socialista. E, de repente, o Vox, permita-me a expressão, toma conta da Andaluzia. E gente que se sente tão desiludida que se mostra disponível para abraçar partidos e discursos completamente sectários e profundamente antidemocráticos. De facto, o crescimento destas soluções tão simples quanto radicais, quer no nacionalismo espanhol, quer no nacionalismo catalão, quer também agora no nacionalismo basco.
Não augura nada de bom.
Nada, mas mesmo nada.
E lá está, continuamos a olhar para o outro lado da fronteira, mas estas coisas, como sabemos, não só têm impacto na geoestratégia, na política global, mais ainda numa Europa com tantas fragilidades. Conversa a propósito do livro Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, Diogo Noivo, com a chancela Bookbuilders. E tenho à minha frente, socorrendo-me aqui da sua curta síntese biográfica, um mestre em Segurança e Defesa pela Universidade Complutense de Madrid e pelo Centro Superior de Estudos de la Defensa Nacional, licenciado em Ciência Política, autor de vários artigos, já publicou, é um dos coordenadores do livro Segurança Contemporânea de 2016, analista de risco político, foi técnico especialista no Ministério da Administração Interna, investigador em Centro de Estudos na área da Ciência Política. Bem, é autor de um notável livro. Como é que lhe nasceu a vontade de o escrever? O que é que o motivou a isto, Diogo Noivo?
Bom, o facto de prestar atenção à Espanha, em particular à ETA, precisamente porque desenvolvi boa parte dos meus estudos na área dos estudos de segurança, a ETA estava já no meu radar enquanto investigador há muito, muito tempo. E quando começo a perceber, porque pude percebê-lo meses antes, que a ETA ia decretar o fim definitivo, e passa a redundância porque a ETA teve vários fins, mas o fim definitivo em 2018, achei que era a altura ideal para perceber as particularidades desta história. Nós sabemos que as organizações terroristas são, em regra, de vida curta. Todos os estudos empíricos mostram que as organizações terroristas duram 2, 3, 4 anos, não mais. A ETA durou 60 anos. Isto é extraordinariamente invulgar. Importa perceber porque é que isto é invulgar. Quanto mais não seja, para podermos desenvolver políticas públicas de contra-terrorismo que acautelem que estas organizações não durem tanto tempo. E, portanto, parte do desafio do livro foi precisamente esse. Foi perceber como é que isto durou tanto tempo. Porquê é que isto durou tanto tempo? E esse era, se quiser, o desafio chave, essencial, primordial da minha investigação. Depois houve, associado a este, um segundo objetivo, que era perceber porque é que a ETA acabou. Okay, se a ETA durou 60 anos, e o normal é durar 3, 4, esta durou 60, porque é que acabou em 2018? Porque é que não continuou a existir? Se conseguiu aguentar tanta dificuldade ao longo destas últimas 6 décadas, como é que a organização terrorista, de repente, colapsa em 2018? O que é que funcionou? Essa é a segunda pergunta à qual tento responder no livro. E a terceira pergunta prende-se com Portugal. A ETA foi uma organização nacionalista basca, com presença no País Basco espanhol e francês, cujas ações violentas foram essencialmente em Espanha, mas nós sabemos que a ETA teve uma presença internacional bastante vasta. Irlanda, Uruguai, Venezuela, México, Itália, Marrocos, Argélia, Iémen. A ETA esteve presente em várias latitudes. Nós conhecemos bem essas histórias, umas com mais detalhe, outras com menos detalhe. Mas a presença da ETA em Portugal era muito mal conhecida, não estava estudada. Sabíamos de episódios de presença de etarras em Portugal, sabíamos da Casa de Óbidos, mas nunca se percebeu o que é que estes episódios significavam. Quer dizer, descobriu-se a Casa de Óbidos, havia uns explosivos lá dentro. Muito bem, o que é que isso significa? Essa resposta nunca foi dada. E o meu objetivo foi precisamente de tentar perceber o que é que estes vários episódios de presença etarra em Portugal significavam e se era possível encontrar, enfim, como analistas fazemos todos isto, encontrar padrões e perceber, à medida das décadas, como é que a presença da ETA foi mudando em Portugal, porquê é que foi mudando, que dificuldades encontrou, e sobretudo o que é que isso quis dizer, no cômputo geral o que é que isso quis dizer. E, portanto, o livro parte destas três perguntas às quais eu queria muito responder, porque não tinha resposta para elas quando comecei a escrever o livro. Intuía algumas respostas, mas uma coisa é intuir, outra coisa é demonstrar. E para mim era muito curioso perceber porquê é que isto era assim, o porquê da longevidade da ETA, o porquê acabar agora e o porquê da presença em Portugal. Achei que tudo isso era relevante, dado o caso singular de longevidade da etarra, mas achei que isso era importante também porque o fenómeno terrorista, na sua essência, não mudou. Desde o anarquismo russo do século XIX até ao Estado Islâmico, há importantes e fortes linhas de continuidade.
Há padrões que se repetem.
Na sua essência, o fenómeno é o mesmo. E, portanto, pareceu-me que a ETA, enquanto caso de estudo, talvez nos desse pistas interessantes para desafios presentes e futuros.
E encontrou disponibilidade naqueles a quem colocou questões na sua investigação? Encontrou disponibilidade ou a ETA, tal como Guerra Civil de Espanha, é algo que muitos espanhóis e portugueses também procuram deixar para trás?
Encontrei disponibilidade. Encontrei disponibilidade evidente que já esperava por parte de académicos espanhóis e bascos com quem falei, sobretudo bascos. Encontrei disponibilidade de membros das forças e serviços de segurança portugueses e espanhóis, pouco disponíveis para gravar entrevistas, mas enfim, foram de uma colaboração muito, muito, muito importante. Alguns antigos membros da ETA também, que se mostraram disponíveis para falar. Enfim, alguns membros de organizações portuguesas, como a Luar, que também se mostraram disponíveis para falar. Há, contudo, nos membros da ETA e das organizações portuguesas, sobretudo em alguns, é curioso, parece que ainda vivem na clandestinidade, ou seja, que ainda há um conjunto de medidas quase de segurança operacional, que eu diria que são seguidas, que certamente mostra a marca que um determinado tipo de vida deixou neles. Mesmo, e eu só falei com pessoas que abandonaram a ETA, repudiam a ETA, não se revêem no passado, algumas têm até uma vergonha profunda daquilo que fizeram e que já pediram inclusive perdão às vítimas, cara a cara, e portanto não estou a falar de ultras da ETA, muito antes pelo contrário, estou a falar de pessoas que se envergonham do que fizeram, mas ainda assim têm imensos cuidados com aquilo que dizem, como dizem, em que termos dizem. Essa foi uma das partes mais impressivas do trabalho de investigação para o livro, que não espelho no texto, mas que certamente me marcou ver como é que pessoas, algumas com 60 anos, outras mais, continuam a olhar por cima do ombro. É verdadeiramente impressionante.
A ETA ainda está dentro deles, de alguma forma, esse reflexo e o impacto desta história. Tem um foco já novo para trabalhar ou ainda está na ressaca destes anos de dedicação, Diogo Noivo?
Estou claramente na ressaca destes dois anos de trabalho no livro. Há com certeza pistas que eu fui encontrando que me parecem muito interessantes, sobretudo na relação com Portugal. Creio que há muita coisa por descobrir ainda. Há, aliás, uma parte importante do acervo da ETA está neste momento ainda na mão das Forças e Serviços de Segurança. Cerca de 25 anos de documentação etarra em França só muito recentemente foram entregues à Espanha. Como falámos há pouco, há cerca de 300 homicídios por esclarecer e, portanto, toda essa documentação está a ser peneirada para efeitos de investigação criminal. Ora, à medida que essa informação deixar de ter relevância para a investigação criminal, será entregue a investigadores, a historiadores, a cientistas políticos. E nós estamos a falar de milhares de documentos da cúpula da ETA, que são 25 anos de documentação da cúpula da ETA, que correspondem, grosso modo, às décadas de segunda metade da década de 70, 80 e um pouco da década de 90. Ou mais, aliás. E, portanto, há certamente ali muita informação relevante, não só sobre a ETA enquanto a organização, mas sobre as relações internacionais da ETA. E, portanto, eu julgo que há ainda, não sei se algo de estrutural para descobrir, mas há certamente muita informação ainda por identificar. E para perceber, enfim, em que medida é que contribui ou não para compreender a história da ETA no geral e a história da ETA em Portugal.
E era um livro que não tínhamos, e agora aqui está ele, e a ETA acabou só há dois anos.
Só há dois anos.
Ponto final, para muitos de nós, a memória está cheia de notícias que rasgavam os dias com esta violência tremenda, brutal, estas 855 vítimas mortais, estes 3.500 atentados, tanta gente que viveu no medo durante décadas, porque são elas também vítimas e muitas delas ainda não arrancaram, ainda não extirparam esse medo, não só aqueles que estiveram mais diretamente envolvidos, mas todos os que foram subjugados no País Basco ou fora dele. Uma história da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, autoria de Diogo Noivo, edição Bookbuilders. Diogo Noivo, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Obrigado, foi um gosto.
Ai, se a mãe caminhar e arribasse mais para a idade, só ia varar e só volto sem nada. Ai, se a menina na guerra, mãe de abraça e a de sem chegar. Se for bem a barra e toda ela se meia a ceia, nada de peito de arneita, na bola e na praia. Só ia virar cheira, a espina na fia sai chuva. Sem mais viada, mais viola, sem nada. Só na ideia, na ideia, sem nada, sem nada. Sem doce, sem raça, nem na guerra, chua, se dia, 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 dia,
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.